Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Fábio Silva. O Fábio é idealizador da rede Muda Mundo, um ecossistema de inovação social e engajamento cívico no Brasil. Olá Fábio, bem-vindo ao Área de Todos.
Olá João, é um prazer estar no ar. É de todos, o nome é maravilhoso, e gravarmos aqui da Aldeia da Inovação, na Aldeia da Luz, em Mourão, acho que faz todo sentido também para essa conexão Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, e unirmos sonhos, ecossistemas, e o ar é de todos.
É de todos. Eu aproveito, como tu bem disseste, para referir que estamos a gravar estamos a gravar durante a Aldeia da Inovação Social, e eu acho que é perceptível o barulho de fundo, porque está a decorrer uma conversa num palco aqui muito ao lado, mas eu acho que este barulho de fundo é mágico, porque acaba por ser, como tu disseste, também uma ligação entre esta conversa e aquela que está ali a decorrer, e é esse o modo que eu queria lançar para esta conversa, porque a rede é de todo, e estamos a ser futura fase agora, isto é mesmo mágico, isto para mim é uma novidade, mas bora lá. A rede Muda Mundo, eu acho que se chama rede precisamente por causa disso, porque dentro desta rede há muita coisa. Que coisas é que cabem e que existem dentro desta rede?
A rede Muda Mundo é um ecossistema de inovação social, de fomento ao engajamento cívico, à participação cidadã através do voluntariado. Num país que é um país gigante, que é o Brasil, com uma escala brutal. Nós nascemos no Recife, capital do estado de Pernambuco, nordeste do Brasil. Uma região maravilhosa, com praia, com água quente.
Nordeste, nós aqui em Portugal temos essa visão do Nordeste, sim.
Uma excelente culinária.
E diz-me, socialmente, como é que é o Recife, como é que é o Nordeste? Que eu não tenho, lá está, aqui, pelo menos a ideia que eu tenho de Portugal, do Recife, é que, lá está, é essa zona paradisíaca do Nordeste, mas não sei o que é que se passa lá socialmente, como é que é o tecido social?
Exatamente, no Recife nasceu o laboratório de inovação social da Rede Muda Mundo para o Brasil e para parcerizar com líderes internacionais para a nossa internacionalização. O Recife é uma cidade com praticamente... o estado de Pernambuco é praticamente a população de Portugal.
Uau.
Com uma desigualdade social muito grande, uma dificuldade muito grande na área de educação, de saúde, geração de emprego, renda. Mas, por outro lado, um paradoxo muito grande por ser uma cidade de estado de população e de região nordeste muito alegre, muito batalhador, muito cultura muito forte, área gastronômica muito forte, um tecido econômico através do turismo muito alargado. E o que a gente tem buscado fazer é alinhar, conectar desenvolvimento econômico a desenvolvimento social. A Rede Muda Mundo nasceu há 12 anos atrás, com a primeira iniciativa dela, que é o Novo Jeito.
Uhum.
E só para mostrar que a gente não tem parado o crescimento, o ano passado, no final do ano passado, nós inauguramos a Casa Zero, o primeiro shopping sociocultural do Brasil, um espaço com mais de 5 mil metros quadrados, e que é uma franquia social, um projeto de transformação de território. Então, dentro da Rede Muda Mundo, chama rede porque nós somos um ecossistema de impacto e inovação social, nós temos 5 iniciativas. Essas iniciativas estão conectadas como rede e formando rede a partir dessas iniciativas.
Uhum. Há 12 anos, quando começaram o laboratório, foi um novo jeito de fazer coisas no Recife. Não havia nenhum ecossistema, não havia algo em prática para desnivelar essas desigualdades, como dizias?
Não. Quando começamos há 12 anos atrás, começamos a construir um projeto, que foi o Novo Jeito. um projeto de mobilização de pessoas, de causas, projeto pontual. Eu era voluntário no Novo Jeito, eu venho do mercado privado, sou administrador de formação, fui CEO de um grupo econômico, acho que o principal do Brasil na área de odontologia, que é um grupo da minha família, do meu pai, do meu irmão, e eu era sócio. E fui contaminado, fui praticamente abduzido por essa cultura do voluntariado. Isso mudou completamente a minha vida, completamente. Forma de consumir produtos e serviços, de me relacionar com as pessoas. E comecei a perceber que a mudança que a gente quer ver no mundo partia a partir das pessoas. E comecei a inspirar e me inspirar. E fui visitando Chile, Estados Unidos, África, Europa. E fui construindo um ecossistema, entendendo que só um projeto não daria conta do impacto e da transformação social que no meu coração ardia. E ficava muito claro que lugares que tiveram de fato transformação funcionaram através de ecossistema. Então nós temos o Novo Jeito, que é muito forte em mobilização, tem projetos em escolas, mas também atua muito forte em catástrofes, em tragédias ambientais. Temos o Porto Social, que é, acho que hoje, a principal escola de engajamento cívico, de formação de líderes, de formação de projetos e iniciativas sociais no Brasil. Temos a Casa Zero, que é o primeiro shopping sociocultural do Brasil, um espaço com 5 mil metros quadrados, co-work, estúdio de podcast, vídeo, espaço gourmet, salas de reunião, muitas atividades de geração de renda, emprego, conectando primeiro, segundo, terceiro setor, seja governo, empresas, iniciativas sem fins lucrativos. E temos a Fábrica do Bem, que é uma iniciativa que cuida da saúde emocional dos líderes sociais. Quando falo líderes sociais, estamos falando de qualquer segmento, de qualquer setor. Então, constrói produtos e serviços para cuidar do autocuidado, do mente em foco. Então, é o que a gente tem buscado construir, é um ecossistema que hoje é Brasil.
Uhum. Portanto, problemas complexos, quase que obrigar soluções, como tu dizias, em rede, não é? Ou seja, só trabalhar nas escolas, só trabalhar nas empresas, só trabalhar não sei onde, nunca chegaria.
Sim.
O ponto de partida, pareceu-me, foi, de alguma forma, a capacitar e motivar pessoas como tu dizias, aliar o desenvolvimento económico ao desenvolvimento social, não é? Pessoas que se calhar não tinham ou não sabiam que tinham essa capacidade de aliar uma coisa à outra, conseguem, com os vossos projetos, parece-me, se calhar até ter outra postura em relação à vida, e criando o seu próprio emprego, conseguem, por elas próprias, se calhar, não só ter melhor qualidade de vida, como reduzir mais um pouco as desigualdades. É assim, esta visão que tu vês, através do desenvolvimento económico, trazer à boleia ou ao lado, sei lá, tanto faz, o desenvolvimento social?
Sim. Desenvolvimento social ligado ao desenvolvimento econômico, primeiro a gente precisa entender que nós, um ecossistema desse tamanho, ele é muito híbrido na captação de recursos. Então, nós temos filantropia muito forte, temos patrocinadores muito fortes, com contrapartidas muito bem definidas para que esses patrocinadores tenham marketing social.
Vejam o retorno do investimento, né?
Toda a prática que no Brasil tem crescido cada vez mais, e nos Estados Unidos já é uma que é a parte ESG. Uhum. Ou seja, nós conseguimos entregar relatórios de impacto, fazer grandes mobilizações e entregar balanço do S, do ESG, para todas essas empresas, companhias. E essas empresas estão interessadas, muitas vezes estão na Bolsa de Valores, estão com capital aberto e precisam ter um impacto através da sua atividade econômica, além da geração de emprego e renda para os seus colaboradores. Eu vivo num país que tem 5.785 municípios. Esse é o tamanho da escala. Então, se você aqui em Portugal fica assustado com a ineficiência do Estado. Imagina num território que tem 5.780 e poucos municípios. É brutal. Mas muitas vezes você encontra lá na ponta um gestor público, um presidente de câmara, um prefeito, que quer fazer de fato algo significativo, relevante e que tenha baixo custo. Porque uma das premissas que a Rede Muda Mundo atua é projetos de muita escala, com muita inovação, mas com muito baixo custo. A gente precisa multiplicar muito o dinheiro investido para, de fato, ter retorno de transformação social. Porque senão, você fica, às vezes, com projetos que dizem que fazem muita coisa, captam muito recurso. E eu sei que isso também é uma coisa que acontece aqui em Portugal,
todo lado, né?
No mundo, sim, no Brasil. Então, quebrar essa barreira é um desafio meu como gestor dessa rede, CEO dessa rede. Por outro lado, fazer tudo isso, desenvolvimento econômico e social, não pode ser um projeto triste. Isso precisa pulsar, isso precisa ter esperança, precisa ter compaixão, precisa ter justiça social.
Então o Recife, se calhar, era o sítio certo para isso começar.
Porque é uma cidade que, assim, tudo se discute, tudo tem muito propósito. Então eu não me vejo trabalhando com inovação social e impacto social sem o olho brilhando, sem a garganta pulsando, sem paixão, sem sonho. Como dizem meus amigos, sem post-it na parede, porque eu meto post-it em tudo que é lugar. Ou cada restaurante, bar que chego, pego um guardanapo e uma caneta e começo a desenhar. Então assim, isso precisa vibrar. Isso precisa vibrar. Vibrando isso tudo, conectando desenvolvimento econômico com social, a gente pode fazer, de fato, grandes entregas de transformação que são reais na vida das pessoas que mais precisam. Porém, se somos 230 milhões de habitantes, o Brasil tem quase 230 milhões, eu acredito que a grande transformação na vida das pessoas que mais precisam é quando você muda a vida da classe média desse território. Porque se um cuida de um, você precisa mudar a vida de metade da população. Então, nós temos hoje muitos programas, muitas formas de se conectar e de atingir a classe média brasileira. Tentando entrar nas escolas, mudando a agenda das crianças, das famílias, tentando fazer programas nas empresas para que os colaboradores participem, levando as pessoas para discutir o território, fazendo
fazer essas pessoas também vibrar, não é?
Sair de casa.
Okay.
Sair da zona de conforto. Acho que existem duas formas de a gente protestar. Uma é quebrando tudo. Quebrando tudo, chutando, pichando. Ou seja, essa é uma forma.
A forma destrutiva?
Isso.
E a outra?
Destrutiva. E veja, mesmo essa forma que você deu o nome de destrutiva, eu vou falar uma coisa que eu penso muitas vezes, mas aqui eu tenho coragem para dizer. Essa forma também, às vezes, é necessária.
Sim, concordo. Elas complementam-se.
Ok?
E tem algum valor, ou melhor, cria consciência e atenção para o problema. Às vezes, se calhar, é a única forma.
Isso. Esse não é o Fábio. Esse não é a Rede Muda Mundo. Mas eu respeito muito meus amigos ativistas que vão, literalmente, para a guerra. E isso gera também desconforto. Na classe média, nos políticos, na opinião pública. Muitas vezes a única forma de falarem sobre isso é quando isso acontece. Então eu não deixo de valorizar o trabalho dos meus amigos que atuam nessa área. Por outro lado, eu acredito também na mudança a partir do exemplo, das boas práticas, do ensinar a fazer. Quando comecei há 12 anos atrás, João, acho que até hoje, as pessoas olhavam para mim e diziam: o que é que esse cara está querendo através disso tudo? Qual o plano que ele tem por trás desse plano? Ele quer ser político? Ele está montando uma seita? Que está chamando todo mundo para mudar o mundo, para participar, para se envolver, para se engajar? E hoje está muito claro de que, assim, cada vez mais, os meus amigos, as famílias que convivem com a minha família, têm se perguntado: como é que eu posso fazer isso na minha vida? Já não se responde mais a solução ganhar dinheiro. Já não responde mais a solução viajar o mundo todo. Fazer todos os cursos e pós-graduações, MBAs, mestrados. Claro que tudo isso é legítimo, tudo isso leva o ser para um outro degrau na pirâmide das necessidades. Se você tem isso, se você não tem, gera oportunidade em quem tem. Mas, por outro lado, está todo mundo hoje querendo saber como é que eu participo de uma comunidade, como é que eu faço parte de algo, como que eu coloco...
Sentes que há, observaste esse aumento de vontade de participar, de se engajar, de se envolver, de ir para a luta, seja ela qual for?
Cá em Portugal?
No Brasil.
No Brasil, muito forte, muito forte. Eu acho que a gente passou... nós nos desesperançamos com a política partidária. Vivemos um tempo de uma pessoa que vai resolver tudo.
Certo.
E aí foi votado num mito de esquerda e foi votado num mito de ultradireita. E foi percebido...
Nenhum nem outro resolveu tudo. Não é?
Foi percebido que esses mitos se autoalimentam e constroem estratégias para completamente confundir e enlouquecer a população. Acredito que hoje a polarização no Brasil começa a entrar num estádio mais brando. Vão ficar sempre os fanáticos de um lado e do outro, ok? Mas, por outro lado, existe um percentual considerável da população brasileira que se pergunta: onde há um outro caminho? Onde há uma outra solução? Qual um outro jeito, um P maiúsculo, de fazer política? Será que não está através da minha empresa? Será que não está através da minha escola? Será que não está através da minha família? Como é que eu quero um novo modelo de educação para os meus filhos se a base deles não parte de cidadania? Ou seja, eu estou falando sobre blockchains, sobre inteligência artificial, sobre metaverso, LGPD... E o meu filho não coloca o lixo no lixo. O meu filho não dá um bom dia. O meu filho não tem uma agenda coletiva. O meu filho não tem nenhum interesse de mudança na calçada do seu bairro. Ele não atua em um coletivo. Não, quem está me ouvindo aqui, eu não sou um hippie não, tá? Não estou querendo que a vida volte a 1600 e... Eu estou querendo que a gente viva de forma mais fraterna, mais solidária, entendendo o outro a partir das suas dores, das suas limitações, gerando oportunidade, entendendo que justiça social não é caridade. Caridade é olhar o outro como menor, justiça social é olhar que o outro não tem oportunidade porque na minha vida está sobrando muita coisa. Então, eu acho que é isso que a Rede Muda Mundo tem feito através dessas palavras que são muito bonitas, como inovação, como impacto.
E agora na prática, porque eu gosto sempre de tentar perceber o porquê das coisas, como é que se dá o primeiro passo para pôr, como dizias, por exemplo, crianças que estão a aprender coisas altamente sofisticadas a pôr o lixo no lixo e a preocupar-se se a sua escola tem recursos suficientes? Como é que pomos, se calhar, como dizias, crianças ou jovens que não estão abertos à ideia de que há um mundo à sua volta, literalmente, a se envolver e a ir para a luta das causas e a querer construir alguma coisa mais melhor?
Primeiro, essa criança ela precisa de referência.
Usar um exemplo?
Isso. Ela precisa de alguém que ela possa olhar, mirar e dizer: opa, tem alguma coisa aqui diferente. Uma criança, quem tem que buscar fazer isso na vida dela são os seus pais. Uhum. Então, não é possível mudar a agenda de uma criança se você não tem seus orientadores, conselheiros, mentores com essa agenda. Segunda coisa, além dela viver boas práticas, ela precisa frequentar ambientes de boas práticas. Eu falo por minhas filhas. Alguns anos atrás, minhas filhas questionavam que algumas das atitudes que elas tinham como pessoa, como cidadã, como família, no grupo de amigas delas, de escola, das comunidades onde a gente frequenta, só elas tinham. E elas ficavam meio assustadas de serem meio que Frankensteins, assim, da transformação. Todos os ambientes muito preocupados com a matemática, com a geografia, com a física, com a competição e não com a colaboração ou com a compaixão. À medida que elas foram vivendo e influenciando os seus ambientes, hoje as amigas já fazem isso.
Então, engajamento gera engajamento?
Rede gera rede. Okay. Engajamento gera engajamento. Exemplo gera exemplo. Numa mesa que existe guerra, você vai aprender sobre guerra. numa mesa que existe diversidade, você vai ser uma pessoa diversa. Sempre que alguém me pergunta assim, Fábio, como é que eu saio da minha bolha para o planeta? Eu digo, muda de mesa. Começa a sentar numa mesa menos desconfortável.
É preciso um esforço tão consciente. É preciso sair da zona de
conforto. É preciso atitude. Atitude. Se cruzarmos os braços e acharmos que as coisas acontecem, você não vai conseguir um emprego. Se você cruzar o braço e... Provavelmente você não vai conseguir uma namorada, uma noiva. Provavelmente você, os seus sonhos vão ficar...
Como sonhos.
Cruzados nos braços. Então, o que eu acredito que o que muda um território é a atitude. E como que a gente muda o território? Mudando a vida das pessoas. Para que essas pessoas mudem o seu território.
Parece fácil, dito assim. Né? Só que isto, como eu dizia, é um esforço consciente, né? Mudar de mesa, usando a tua expressão. Não sei se... Como dizíamos há pouco, se rede gera rede e engajamento gera engajamento, onde é que se começa, não é? Não, tem que haver um... Sei lá, como no teu caso, tem que haver uma faísca... Ou seja, estamos sempre dependentes que alguém inspire alguém, que puxe alguém, que traga alguém. É isto?
Sim, sim. Aquilo que eu falei agora há pouco. Uma vida solitária, ela não gera engajamento. Uma vida comunitária gera inspiração, faz a cabeça movimentar, o corpo, as atitudes. As programações vão mudando a partir da comunidade de onde você vive. Nessa minha trajetória de... inovador social, empreendedor social, sem dúvida nenhuma, a coisa mais rica desse caminho é o caminho. Eu não estou metido nisso para fazer uma marca chamada Rede Muda Mundo ou um ecossistema de inovação social. Isso é só o jeito de organizar isso tudo. Eu estou no caminho para conhecer gente. É conhecendo gente que você vai mudando sua vida e mudando a vida de gente que você vai conhecendo. Conhecendo nesse caminho muita gente, eu percebo que o que leva a pessoa de sair da sua zona de conforto e ter atitude são motivações completamente diferentes. Eu já utilizei motivações mais nobres e menos nobres. Hoje eu não utilizo. Porque de uma motivação menos nobre se tornar algo nobre é só uma faísca. Então, por exemplo, eu já vi gente indo para uma ação. Ela não tinha uma agenda cidadã. Ela não tinha uma agenda de inovação, de impacto. Ela participou de uma ação. E ela foi para essa ação no intuito de postar nas redes sociais uma foto. Porque no trabalho dela era importante para as pessoas que trabalham lá, para ela crescer na carreira, fazer atitude cidadã. Foi para isso que ela foi. Agora deixa eu te falar, o bom é que essa pessoa é super sincera. Ela me falou isso. É mais fácil você atuar e mudar ou colaborar na vida de pessoas que são sinceras do que aquelas que são dupla face. Então, essa foi a motivação de uma pessoa. Por outro lado, eu também já encontrei no caminho gente que perdeu um filho por câncer. Passou dias e dias e dias e dias no hospital, sentado numa cadeira, esperando o milagre acontecer, a solução para a vida do seu filho. Uma criança. Pais não foram feitos para verem seus filhos morrerem antes deles. E depois da morte do seu filho, essa pessoa, essa história é real, ela decidiu criar um projeto para cuidar de famílias, e de mulheres e de pais e de famílias que os filhos morreram com câncer. Porque queria acolher, queria ajudar, queria... Nasce de uma dor. Ou seja, uma dor que se transforma em esperança. Eu conheço muita gente que transformou dor em mais dor, em mais dor, em mais dor, em mais dor. E tem gente transformando dor em esperança. Então, as motivações, elas variam muito. Agora, uma coisa certa. Eu já vi casamento acontecer a partir dessa nova comunidade. Eu já vi gente liderando com muito mais eficiência, pujança, paixão, porque quem lidera a partir da escassez do mundo do impacto social tem um nível de criatividade muito grande. Eu já vi gente que era centralizadora trabalhando colaborativamente. Então, o benefício disso tudo na vida de uma pessoa, na vida de uma empresa, na vida da sociedade, por isso que a partir da mudança da vida de uma pessoa, o território é completamente transformado.
Vai atrás.
Vai atrás.
Eu começo a pensar que, se calhar, essa pujança, essa vibração, essa vontade, como tu dizias, quando vem de escassez obriga a muito mais a esforço e criatividade, este lugar de necessidade, e a ideia que eu tenho, corrijo-me se estiver enganado, é que o Brasil é ainda mais desigual que Portugal. Portanto, havendo esta necessidade, é quase um motor ela própria para a transformação, ou seja, pessoas que se calhar... Eu vou pintar um cenário completamente estereotipado, que é o único que eu tenho do Brasil, mas uma pessoa numa favela que tem muito pouco que fazer, que como governar a sua vida e como suprir suas necessidades, achas que tem mais... vontade, ou à partida, não é? Não podemos generalizar, à partida este historial de escassez acaba por, se calhar, criar ainda mais vontade, ainda mais esse sonho e ir atrás dele.
Vamos lá, João. Uma pessoa numa favela, ela não tem muitas vezes acesso a saneamento básico. Saneamento básico é quando você não tem esgoto.
Esgoto, sim.
Então, quando você faz suas necessidades ali, ela não vai para lugar nenhum, ela fica dentro do seu próprio casebre ali embaixo. Então, ela não tem saneamento básico. Uma pessoa numa favela, ela não vive, ela sobrevive. E para sobreviver dentro de uma favela, um anticorpus é solidariedade. É assim...
Uma rede que se cria, não é?
Aí não tem a ver com fazer o bem, não tem a ver com emprego, não tem a ver com
inovação
social, impacto, tem a ver com...
Chegar ao fim do dia também.
Você chega dentro de um barraco, tem uma senhora cuidando de 13 crianças, 13. E aí então você chega lá, visita, bate a porta e todos estão... todos estão chamando aquela senhora de vovó, vovô, vovô, avô, vovô, avô, avô. Aí você olha para ela e pergunta assim: a senhora é avó de todas essas crianças? A senhora é a vovó de todas essas crianças? Quantos filhos a senhora tem? Porque se tem tantas crianças, lhe chamando de avó, de vovó, eu imagino que você tenha alguns filhos. Ela olha para mim e diz assim: não, eu não tenho nenhum filho. Como chama todos a senhora de vovó, de avô? Porque, sabe, a mãe daquela ali está presa no presídio. Eu peguei ela para cuidar. Sabe, a mãe daquela ali saiu para trabalhar hoje, não tinha acesso à creche e perguntou se eu podia cuidar. Eu estou cuidando de todas elas. Eu estou cuidando de uma que a mãe está presa, de outra que a mãe está trabalhando, de que a outra abandonou ela e deixou ela aqui. Se isso acontecer numa classe média brasileira, a porta com porta no apartamento vai ligar para um 0800 dizendo: vem aqui buscar essa criança porque precisa levar ela porque a mãe morreu. A favela é um lugar de potência. Favela, por mais que exista desigualdade social, tem uma bicotomia que é um arranjo econômico muito forte. Tem gente vivendo da arte, da cultura, do pequeno comércio. Por outro lado, muitas vezes a favela, ela não gasta dinheiro com a favela. É como se pessoas trabalhassem no local e fossem gastar dinheiro no shopping e não dentro da própria favela. Os nossos programas de geração de renda, consciência, empreendedorismo, têm feito a favela gastar seu dinheiro dentro da própria favela. Ou seja, o cabeleireiro tem que ser na favela, o vestido tem que ser na favela.
Para trazer o tal desenvolvimento econômico.
Exatamente, para o desenvolvimento econômico acontecer e tocar ali naquele lugar. Então, a favela é um lugar já solidário. Segunda camada é a gente mudar isso na classe média. E a terceira camada é a gente não vai fazer com que o PIB, ou seja, quem mais tem dinheiro no Brasil, os grandes ricos, muitas vezes eles não vão doar sua hora pintando uma parede, cuidando de um idoso ou de uma criança, mas a gente tem que estimular o voluntariado através da filantropia, do recurso, da doação. Então, Eu nunca coloco o que é mais importante, quem está com a mão na massa ou quem está fazendo o financiamento. Eu acho que são moedas tão importantes quanto. Por isso que é um desenvolvimento econômico ligado a um desenvolvimento social.
Pegando nessa ideia das três camadas, qual é que achas que é mais difícil transformar? A classe baixa das mais baixas, a média ou a elite, digamos assim?
Não entendi.
Qual é que é a camada dessas três mais difícil de mudar?
Veja, cada uma com suas dificuldades. É tudo gente.
Boa.
Tem gente, João, na classe A super difícil, tem gente chamada João na classe D super difícil, tem João na classe média super difícil. Então, assim, eu não vejo que tem a ver com uma classe. Eu acho que tem a ver com uma pessoa. E eu tenho amigos muito ricos, que são extremamente engajados, extremamente participativos, filantropos, doadores, generosos, estão sempre me perguntando como é que eu faço para ajudar, o que é que a Rede Muda Mundo está fazendo, como é que eu faço para doar, como é que eu faço para unir empresas.
Se calhar também é por isso que são ricos.
Pode ser, pode ser.
Eu gosto de pensar nesta lógica de
pode
que
sim.
É quase uma oportunidade de negócio estar engajado com a comunidade, estar envolvido em projetos de transformação social, de inovação social, porque se houver um cabeleireiro no, na favela, há mais dinheiro na favela, se houver mais dinheiro na favela, há outros negócios, também estão outros negócios, depois já é uma escola e, portanto, já não é uma favela.
Isso.
Sabes onde é que é chegar?
O que você está me dizendo é o seguinte: existe favela no coração. Existe gente na favela com um coração de ouro e existe gente na... em Cascais, no metro quadrado mais caro de Cascais, com o coração na favela. Tentando...
Não é classe, lá está.
É gente que já chegou aonde tinha que chegar e está sempre com medo de perder aquilo que já chegou e que não vai perder nunca. Se tivesse 1000 anos, não conseguiria gastar o dinheiro que tem, mas vive com o coração na favela.
Nunca tinha pensado dessa forma, acho que é... revelador, porque eu tenho, confesso que tinha sempre alguma tendência a pensar que há algum grupo, seja classe, seja o que for, que está mais predisposto a do que outro. Não é isso que tu observas?
Acho que não. Acho que tem a ver com pessoas. Acho que tem que ver. Claro que existe uma pessoa numa comunidade e pode ser que às vezes, por ela estar desempregada, ela tenha mais tempo disponível do que alguém que está super ocupado. Por outro lado, tem essa senhora que não tem emprego, mas está cuidando de 13 crianças. Então, acho que tem a ver com gente. Gente, no caminho onde eu caminhei e fui encontrando gente, eu fui percebendo que... E, novamente, o João, que não faz nada hoje e tem um coração na favela, ele pode mudar, tá?
Certo. Essa era a minha... Era aí que eu queria chegar. Se... também vias possível transformação interna,
né?
Em ti e nas pessoas todas. Se lá está, alguém que nasce numa família hiper privilegiada, mas tem um coração de favela, se pode eventualmente, por algum motivo, de ter um coração de ouro, como diz há pouco?
Eu... aí não é uma conversa religiosa, tá? que eu sei que a gente ia ter que ter mais um podcast.
Okay.
Mas eu gosto muito de usar o termo transcender.
Ok.
Transcender é quando você encontra nisso o sentido da sua vida, o porquê e o para quê está aqui. Isso pode ser um empresário muito bem sucedido, isso pode ser um motorista de comboio. Eu vejo gente mudando. Eu vejo gente mudando sua agenda de vida, eu vejo gente mudando sua forma de pensar, os locais de frequentar, sua atitude. Quero eu que isso seja acelerado para que mais gente transcenda mais rápido. Porque o mundo não tem melhorado, ele tem piorado. Na questão da sustentabilidade, nas questões ambientais, na questão da diversidade, na questão econômica, social, termos como os imigrantes, ou seja, está tudo muito confuso. A grande solução para tudo isso é coletiva.
Problemas coletivos, respostas coletivas.
É coletivo, é colaborativo. É fazer, não é fazer para, é fazer com. Eu, além de ser um empreendedor social, trabalhar com inovação, eu sou um voluntário. Eu tenho uma agenda voluntária. Minha casa, minha família, nós temos uma agenda voluntária. E nessas agendas voluntárias, eu nunca saio do mesmo jeito. Toda vez que vou fazer alguma coisa, eu percebo que quem mais ganhou fui eu.
Transcendeste.
Transcendi. E aí volto melhor para o meu trabalho, para minhas atividades, me dá um gás novo.
Tu vais melhor, melhoras os espaços, ficas melhor e lá está a transcendência.
Sim, João. Estamos aqui numa aldeia da inovação social. Não sei quantas pessoas aqui tem.
Muitas.
500, 600, 1000.
Por aí.
Pergunta é, será que todos estão fazendo aqui as coisas com o propósito correto?
Neste público eu diria que sim, mas perceba a tua questão, não faço ideia.
Então, nem eu, nem eles, nem ninguém. Não é uma pergunta tangível, é uma resposta intangível. Por que que a gente está aqui? Para que que a gente está aqui? Porque se tem um líder aqui de organização social, a vida dessa pessoa é muito dura. Só que ela começa um mindset de vitimismo. Tipo, oh, ninguém me ajuda, eu sou um lobo solitário, eu estou mudando a vida das crianças do planeta ou dos idosos.
Ninguém vê.
Ninguém vê. Toda vez que eu encontro alguém assim, eu olho para ele e digo assim, você se meteu nisso por conta de você. Você escolheu. Você podia ter escolhido ser torcedor do Benfica, do Porto, do Sport. Você escolheu ser empreendedor social, você escolheu fazer isso. Então faça isso bem feito, faça isso alegre, faça isso porque você entende por que está aqui, para que está aqui. Porque senão vai ser muito pesado. Então, nessa minha caminhada como empreendedor, eu tenho buscado fazer o exercício do transcender. Para mim, e não perder de ajudar as pessoas a entenderem e perceberem por que entraram nessa.
Vamos falar sobre pessoas. Continuar, aliás, falar sobre pessoas, porque esta conversa foi basicamente só sobre pessoas. E enquanto isto, várias pessoas passam aqui à nossa volta e acho que é perceptível no áudio. Mas a minha questão, e é um dos últimos temas que queria falar contigo, é que diferenças ou igual semelhanças encontras nessa vontade de transcender, num lado, no Brasil e aqui em Portugal. Os empreendedores sociais e as pessoas que estão nessa jornada de engajamento em Portugal e no Brasil, elas são iguais? Iguais não serão, mas que diferenças e que semelhanças é que notas entre este perfil em Portugal e no Brasil?
Primeiro, os problemas sociais são distintos. Mas falando isso, quero já responder quem pensa assim, o que ele faz no Brasil não daria certo aqui, porque muitas vezes dizem assim, não, porque a escala é diferente, porque os problemas sociais são diferentes.
Sim, mas, né?
Engajamento e mobilização é engajamento e mobilização em todo lugar.
Pessoas são pessoas.
Isso serve para educação, isso serve para a área econômica, isso serve para geração de emprego. Eu não sei fazer inovação social sem partir de engajamento e mobilização. Não é fazer para, é fazer com. Tem outro sentido o impacto de um projeto quando as pessoas percebem que elas participaram desde o início da construção e que elas não foram convidadas para o lançamento. É completamente diferente. Então os problemas sociais são diferentes. Nós temos jeitos diferentes. Falamos português, que não é o mesmo. Mas por outro lado, eu sinto que a zona de conforto da população portuguesa é maior. Eu sinto que o status quo está faltando rebeldes aqui.
Fala aquele sangue quente, aquela vibração.
Eu gosto muito do termo rebelde. De fato, quando dois ou três se juntam numa garagem ou numa mesa e começam a fazer desenhos, isso pode mudar o mundo. Então, eu tenho vindo para Portugal nos últimos 3 anos muitas vezes. E no último ano, praticamente todo mês eu estive aqui falando, me conectando, aprendendo, comendo bem, visitando casa, estando na mesa. E percebo que está faltando rebeldia. Por isso que eu acho que locais como esse da inovação social, da aldeia, são tão importantes, não por palestras, por talks, mas pela possibilidade de faíscas saírem daqui. Faíscas saírem daqui e essas faíscas se juntarem a grupos que agora faíscam. Então, eu acredito que por mais rebeldes em Portugal.
Como é que se... É possível criar rebeldes? Ou isso é quase inato?
Eu acredito que é possível se construir a atmosfera para que rebeldes possam aparecer. Eles já existem. É muito difícil você transformar alguém tímido, alguém que é operacional, alguém que gosta de projeto, plano, saber onde vai, para onde vai, e transformar essa pessoa num empreendedor social ou num empreendedor serial, ou aprender a ensiná-lo a sonhar. Sonho não se ensina. Por outro lado, a atmosfera fazem pessoas que não encontram esses ambientes agora dizer, ó, existe esse ambiente, estou saindo, posso fazer, não tenho medo, posso...
Criar o ambiente.
Exatamente. Então, acho que o nosso papel é a construção de ambientes para que rebeldes possam...
Faiscar. Que características ou que critérios é que um ambiente precisa ter para criar rebeldes? Não sei, é preciso alguma coisa em concreto? É preciso que os seus pares não julguem? É preciso que haja espaço para o ócio e tempo para não fazer nada? E o que é preciso para criar essa atmosfera?
Cara de pau! Cara de pau! Vocês são muito... Qual que é o melhor termo, João?
Não sei, mas eu quero muito saber. Nós estamos muito o quê? Muito quadrados, talvez?
Rebeldes não vivem em caixinhas.
Ok.
Rebeldes não vivem em organogramas. Não é possível construir organogramas e depois colocar rebeldes. Precisa construir organogramas a partir da rebeldia. Ou seja, isso pode mudar o mundo, absolutamente o mundo. Então, eu vejo que o jeito, a forma de se relacionar com as pessoas gera insegurança nas próprias pessoas, de não acreditar, sempre ter um ambiente tranquilo, calmo, pacificado. Eu não estou aqui propondo a ninguém guerra, não, tá? Mas eu estou propondo revolução.
Sim, bons rebeldes, não é?
Isso.
Rebeldes com causa.
Eu estou propondo uma revolução. Mas uma revolução com causa, com propósito, com planejamento estratégico, com plano de ação, com objetivos claros, com metas. Não é aquela rebeldia que vai acontecer. Só vai acontecer se souber onde quer chegar desde o dia zero. Então, eu acho que é assim.
Por mais rebeldes,
mais
em Portugal e no Brasil. Fábio, obrigado. Foi um prazer enorme conhecer-te pessoalmente agora e conversar contigo aqui na aldeia. E espero que, se calhar, nos tragas alguma rebeldia das próximas vezes que vieres a Portugal, porque eu sinto que eu próprio tenho essa necessidade, que eu acho que não... Tenho medo de ser rebelde, talvez, e acho que muita gente sente o mesmo. E se calhar, como falávamos, fazendo agora a volta ao início, se calhar falta esse exemplo, diria que o rebelde, isto aqui é claramente percepções e preconceitos, mas eu diria que, da minha visão, da minha experiência de 28 anos aqui em Portugal, é que rebeldes só ficam bem nos filmes.
Boa.
E se calhar, se lá está, tendo exemplos de rebeldes, de coisas que já aconteceram, pode ser que ajude a faiscar.
Boa. Eu quero agradecer, João, agradecer a oportunidade que esse podcast possa, de fato, fazer muito bem a quem ouve. Quero pedir desculpa se em algum momento trouxe alguma fala
não.
Quem nos ouve pode vir a dizer, ah, essa é uma conversa de um herói. Eu não sou herói, eu sou de carne e osso.
Se tiverem dúvidas, para falar contigo.
Eu sou de carne e osso, tenho minhas dificuldades e meus problemas e tenho buscado resolver. Tenho valorizado a saúde emocional, o autocuidado, a tentativa de cuidar da minha família, primeiro, antes de cuidar de outras famílias. Mas acredito isso de fato, de coração. Está faltando ao mundo paixão. Paixão. Gente que possa saber por que veio para morrer. Ou seja, é, a vida só tem sentido quando a gente descobre por que, que a gente morreria. Então, que quem nos ouça possa refletir, mas possa agir. É, e não necessariamente sendo um empreendedor social. Não necessariamente trabalhando com inovação. Mas sim, onde estiver, transformando o seu território a partir da sua própria vida e da sua própria comunidade.
Perfeito. Fábio, obrigado. E a gente vê-se por aí pela aldeia.
Boa.
Este foi o Área de Todos, excepcionalmente gravado com o apoio da Rádio Miúdos, desta vez da Aldeia da Luz para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.